Obrigado, presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Ontem eu estive aqui nessa tribuna falando da aprovação que conseguimos na Comissão de Educação do projeto que inicia um processo que vem sendo chamado de federalização da educação de base. E hoje eu li pela agência do Senado a matéria do jornalista Rodrigo Batista, comentários do ministro Giannini, pessoa pela qual eu tenho o maior respeito, e que eu fiz questão de parabenizar o presidente Dilma quando o nomeou, fazendo alguns comentários, e eu aproveito essa tribuna para explicar aquilo que ele não entendeu. Primeiro, quando ele diz que a educação é competência comum da União, Estados, distrito e município, continua assim, só que a União terá a responsabilidade pela carreira dos professores, pela qualidade das escolas, não os municípios e estados, a União. Agora, os estados continuarão participando na definição das especificidades do currículo e outras atividades. Quando ele diz que isso vai levar um longo tempo, é verdade, vai levar um longo tempo, porque a educação não se faz de um dia para o outro, mas está parado. Vai levar um longo tempo andando, caminhando, cidade por cidade. A proposta que eu elaborei, que foi aprovada, permite que em 2 anos... tenha havido a revolução educacional em uma cidade, 2, 3, 5, 10, não nas 5.564. Para chegar a todas, vamos precisar de 20 anos. O projeto de lei fala em 3 milhões de crianças novas por ano sob o patrocínio da União. E quando ele fala que não podemos automaticamente aplicar esse padrão das escolas federais, que são as melhores do Brasil, para as atuais municipais, totalmente de acordo. Então, ministro, demorará, mas começará, e hoje não está começando ainda. E, finalmente, quando ele fala que centralizar tudo em Brasília é um erro, é um erro. Centralizar a gestão é um erro. Por isso, o projeto permite, defende a descentralização escola por escola, como já é hoje. Como já hoje nas universidades, nas escolas técnicas, nas escolas militares. Ou seja, é mais descentralizado do que é hoje, em que o chefe é o prefeito. Aí o chefe vai ser a comunidade de cada escola. Senhor presidente, dito isso, eu quero aproveitar hoje, essa é a intenção de ter vindo aqui, para ler um documento que me chegou às mãos, que eu não vou ler inteiro, mas vou ler uma boa parte, que é uma carta aberta de um grupo de 35 entidades e mais 193 pessoas, até o momento que isso foi publicado, já faz um mês, ao ministro Levy. Mas não é uma carta, senador Assir, que fala de ajuste, que fala de juros. Não. Fala de algo em favor da redução de gastos. Fala do absurdo que parece a essas pessoas, e a mim também, de gastar alguns bilhões de reais em um país em crise para fazer mais uma central nuclear em um país que não precisa de central nuclear para gerar energia. Apenas 3% sai das centrais nucleares que nós temos. Para que fazer mais uma? No momento que o mundo inteiro contesta a correção do uso de energia sob fontes nucleares. Essas pessoas fizeram uma carta que começa dizendo: senhor ministro, temos seguido pelos jornais seus esforços para diminuir os gastos do governo. Ou seja, começa se solidarizando com a redução dos gastos. Pois teríamos uma sugestão a fazer, que se mede em termos de bilhões a serem economizados imediatamente. Parar a construção da usina nuclear Angra 3. Esta obra está cercada de possíveis surpresas desagradáveis. As que já estão sendo provocadas por revelações de grandes empresas que dela participam e têm os seus nomes na lista de Lava Jato, e as que podem ser determinadas pela Justiça, caso o Ministério Público leve adiante uma denúncia feita em 2010, 5 anos atrás, pelo engenheiro de segurança Sidney Luiz Rabelo, que pertence à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Sua denúncia, que seus superiores tentaram desmentir sem conseguir, foi a de que o projeto de Angra 3 é anterior aos grandes acidentes ocorridos a partir de 79 e não foi atualizado para adequar-se às novas normas de segurança que a Agência Internacional de Energia Nuclear editou em função dos acidentes. O procurador federal, então em exercício em Angra dos Reis, transformou a denúncia do engenheiro Sidney em recomendação, bem fundamentada, em um processo de 4 volumes, a que, infelizmente, a Eletronuclear respondeu com a usual tecnicidade enganosa. Senhor ministro, para esta obra, até que um dia o projeto seja revisto, lhe daria também a oportunidade de mostrar que, além de cuidar da economia, senador Capiberibe, Vossa Excelência, senador Levi, se interessa pela segurança e bem-estar da sociedade. Preocupa-se, portanto, em evitar que venha a acontecer um acidente nuclear no Brasil, provocado por falhas de projetos, como os ocorridos em Chernobyl e Fukushima. Quem tem informações sobre os pormenores desses trágicos acidentes, e eu visitei Chernobyl, classifica-os como catástrofe, pelo sofrimento em curto e longo prazo dos trabalhadores das usinas, dos moradores das regiões circundantes, pelos milhares de mortos que decorreram da crise e que continua a ameaçar muitas gerações futuras por força da contaminação radioativa de extensos territórios. Mas, referindo-nos apenas aos aspectos econômicos, Vossa Excelência certamente sabe que o senhor Pedro Malan, ministro da Fazenda, o senhor Fernando Henrique Cardoso, não tomou posição a favor do programa nuclear. Também não tomou uma posição contrária, mas o ministro Malan não liberou a verba para a construção de Angra Reis por causa do seu custo. Custo financeiro, custo econômico, que representa cada quilowatt que sai de uma central nuclear. Para não falar do custo ecológico, dos riscos. Sabe também, senhor ministro Levi, que um pedido de financiamento a bancos europeus para terminar a obra ficou muitos meses pendente, por falta de resposta brasileira a questões da companhia de seguros alemã Hermes, relativas à segurança da usina, e que esse pedido de financiamento foi então repassado à nossa Caixa Econômica Federal, que não pediu nenhuma informação desse tipo e atendeu imediatamente à determinação, sem os cuidados devidos, como tomaram as empresas, as agências de segurança, de seguros alemães. Para esta obra, também economizará muitos recursos futuros, sempre na ordem de bilhões, para o atual e para os futuros governos. Se a obra for realizada e tivermos que desativar o programa nuclear posteriormente, como está fazendo a Alemanha, como está fazendo o Japão, como está fazendo a Itália, o simples desmonte de uma usina e sua descontaminação, que chamam de descomissionamento, pode durar de 20 a 60 anos, com custos em geral maiores do que o próprio custo da construção da usina. Ao tomar a decisão de descontinuar seu programa nuclear, a Alemanha passou a investir em fontes renováveis de energia, mais seguras e mais limpas, como a solar, por exemplo, que no Brasil temos de sobra para atender a boa parte de nossa demanda energética e não fazemos o esforço devido nas pesquisas científicas e tecnológicas, nem nos investimentos para nos beneficiarmos da energia solar. Hoje, se quisermos de fato implantar energia solar no Brasil, vamos ter de comprar equipamentos estrangeiros, que não estamos investindo no Brasil para isso, enquanto investimos numa central nuclear, quando os outros países estão abandonando, senador Jada, a alternativa nuclear. É bom lembrar que esses descominação, nunca poderão ser deixados para depois, uma vez que centrais nucleares compõem-se de diversos edifícios, com equipamentos que não podem ser abandonados na natureza, com grandes quantidades de rejeitos radioativos. Lembremos da Goiânia, onde somente 19 gramas de cloreto de césio-137 deixadas num equipamento de radioterapia desativado, causaram logo a morte de 11 pessoas, contaminaram 600 outras, exigiram gastos altíssimos para colocar os lixos nucleares. Muitos desses rejeitos têm meias-vidas, que é a maneira técnica de dizer, de milhares de anos, e devem ser, por isso, escondidos, mas em túneis profundíssimos, isolados da biosfera, até que suas emissões radiativas, milhares de anos depois, caiam a níveis que não provoquem danos aos organismos vivos. Senhor presidente, senhores senadores, é uma longa carta que merece ser lida e que eu vou distribuir para cada senador. Não vou aqui tomar o tempo para ler tudo. Vou ao final. Terminando, podemos lhe dizer, senhor ministro Levy, assim diz os que assinam essa carta, e eu sou um dos que assinou a carta, podemos lhe dizer que as suas previsões de despesas poderão explodir com a elevação contínua de custos exigida pela segurança da usina. O senhor ministro deve estar informado de que a Areva, que é a empresa francesa detentora de um dos contratos para terminar Angra 3, está entrando em falência, senador Capiberibe, por causa desses custos, e não está conseguindo terminar nem a moderníssima usina Flamanville na França, nem outra igual que vendeu para a Finlândia. E a gente comprando uma usina dessa empresa. É certo, e é o último parágrafo, senhor presidente, que vai ser difícil convencer a presidenta Dilma de parar Angra 3. Ela era ministra do presidente Lula quando este decidiu retomar essas obras. Mas essa não é uma economia a desprezar. Mesmo pagando alguma multa às empreiteiras, será muito mais barato para o momento que busca ajuste, onde falta dinheiro, e para o futuro, onde sobrará radioatividade se acontecer alguma tragédia, será muito mais barato parar pagando algumas multas às empreiteiras do que continuar. Talvez a gravidade da atual crise faça prevalecer o bom senso no Planalto. Essa é a carta, senhor presidente, assinada por, naquela época, 35 organizações, 193 cidadãos e cidadãs, entre os quais eu me incluo com muito orgulho. Senhor presidente, eu vou distribuir essa carta a todos os senadores e eu gostaria de pedir uma reflexão de nossa parte para tentarmos influir na estancagem, na parada, na suspensão disso que pode ser um grande, um imenso erro, que se acontecer, não vai mais dar tempo de corrigir. É isso, senhor presidente.